Boa noite.
Boa noite.
Boa noite, meus irmãos. Que mais uma vez nosso Pai possa abençoar esse nosso encontro. Esse encontro que nos faz sentir o amor do próximo. Quem dera todos os lugares que fôssemos nos passassem essa vibração de quem está ao lado, torça e peça por nós que nos ame sem mesmo sabermos quem Ele é. Esse sentimento solidário, essa vontade de ajudar, são poucas as vezes que nos sentimos confortáveis assim. Precisaríamos estar 24 horas dentro de um templo para que pudéssemos não só sentir, mas também exalar o amor, a compaixão, a gentileza. Por que estamos tão pouco acostumados a isso? Vocês costumam dizer que o mundo aí fora é uma selva, mas nem os animais se tratam assim. Os animais se respeitam, conhecem os seus limites, não pegam nada que não vão precisar. E o chamamos de selvagens. Dizemos que o mundo em que estamos inseridos, o contexto, o nosso dia a dia é uma selva. Já querendo resumir os nossos irmãos como predadores, ou como seres em que tenhamos que estar sempre de olhos abertos para não sermos atacados. Esses são os inimigos, seus irmãos. Ora, se pouco nos damos com irmãos consanguíneos, é querer demais que se deem com pessoas que vocês não conhecem. Filhos de um mesmo pai. Irmãos ligados por uma força divina, superior, benévola. Nos sentimos ameaçados com sua presença. Não confiamos em quem está do nosso lado. Não desejamos o seu bem. Mas esses são sentimentos ou pensamentos que estão dentro de vocês. Ora, mas eles reagem assim? Vocês estão preparados? Ou vocês estão se preparando? Vocês estão buscando conhecer as verdadeiras leis de Deus? de comunhão, de respeito, de honestidade. Cabe a você entender o seu irmão. Cabe a você mostrar que não tem garras e que não irá agredi-lo. Cabe a você transformar esta selva num templo como este. Porque o irmão ao seu lado não lhe ameaça. O irmão ao seu lado, ele está pronto para lhe ser gentil. Você está pronto para ser gentil. Num ambiente como este, você não vê a hora de ser solicitado, porque você quer ser prestativo. Mas Deus não olha só aqui. Deus está em todo lugar. Deus observa a cada suspiro seu. Seja de irritação, ou seja de cansaço. Ele está sempre contigo. Porque assim você pede em sua oração: Pai, me proteja. Pai, guie meus passos. E Ele está. Assim como você pede, Ele está. Mas cabe a você buscar a mudança. Disseram aqui: ame o seu inimigo. Mas todos que vocês não conhecem, vocês intitulam como inimigos. Porque o primeiro passo não é para lhe estender as mãos. O primeiro olhar não é para lhe dar um sorriso. A sua defesa é agressiva. A sua desconfiança é muito severa. Vocês prejulgam os seus irmãos baseados em quê? Baseados em vocês mesmos? Em como vocês agem? Se a pessoa é muito agradável, não serve. Se a pessoa é carrancuda, não serve. Já não sabemos mais como agradá-los. Vocês desconfiam de um sorriso. Vocês desconfiam de um bom dia com humor, com amor, com entusiasmo. Lhes machucam. Seus irmãos têm que tentar adivinhar como você está hoje. Se você está para sorrir ou não. E tem que mudar. De uma forma para lhe agradar. Mas é impossível. Porque nem você sabe o que te agrada. Nem você sabe o que te agrada. Você precisa melhorar esse teu comportamento. Você precisa ser mais agradável. Você precisa ser mais tolerante. É você que busca Deus. Confiando, acreditando ou não nessa verdade espírita, é você quem está buscando Deus. Muitas vezes o teu irmão é ignorante nesse conhecimento. É pobre em sentimento. E você busca toda uma cultura em livros, em palestras, em histórias, em relatos. Mas o que adianta se não mudar a atitude? O que Deus vê não é o que você lê ou o que você ouve. Ele vê o que você faz. É isso que realmente tem peso. É isso que vai lhe somar. Depósitos na conta que o meu irmão tanto fala, para na hora que você precisar, que forem consultar, vamos ver como está a Maria. Ah, não tem saldo, está muito pobre, não podemos ajudá-la. Ela é merecedora de passar por essa dor, ela é merecedora desse sofrimento, porque esse sofrimento vai ensinar a Maria. Quando a Maria não puder mais sorrir no leito de hospital, ela vai perceber a falta que lhe faz ter sorrido, a falta que lhe faz ter sido agradável. Então Deus é justo. Você pode colocar qualquer predicado nele, mas ele é o único e exclusivamente justo. Falamos de pomar, falamos de colheita, falamos de plantio. Mas a grande verdade é essa: você realiza os depósitos com as suas atitudes, porque você vai precisar desse depósito. Ou irá padecer na pobreza. Não há recursos. Para Maria não tem recursos. Foram 60, 70, 80 anos, e nada mudou. Fiz de tudo para os meus filhos, eu não roubei, não matei. Você está querendo diminuir o seu erro, aumentando o erro do próximo. Você não está aqui para ver do próximo. A conta é sua. Se a conta dele está negativa, no vermelho, não é problema seu. Se essa selva que você tanto fala aí fora, é comum roubarem e matar, se você está inserido nela, é porque você tem que aprender com ela. Não há injustiças no mundo de Deus, há injustiça no mundo dos homens. Não reclame. O mundo é assim, porque tem que ser assim. Porque os seus irmãos, junto com você, fizeram o mundo desse jeito. Onde ninguém confia em ninguém. Onde as pessoas têm vergonha de se abraçarem. As pessoas têm vergonha de se darem as mãos. Tem nojo, tem medo de pegarem doença para dar a mão para um irmão. Pois é esse irmão que vai juntar as mãos e lhe pedir: ajude ela, pai. Ajude, ela está precisando. Essas mãos que você tem nojo, que farão orações por você. Reflitam suas atitudes. Não é absurdo isso que eu estou falando, é a verdade, é a realidade de vocês, é o dia a dia de vocês. Não se comparem, e não se igualem com a baixeza do teu irmão. Siga a tua vida, você é cristã, você é cristão, você fez essa opção. Não tenha vergonha de assumir a tua opção. Sou cristão. Eu vou lá sim. Se vocês não gostam dele, não tem problema. Eu vou lá. Ele está precisando de ajuda e eu sou a ajuda. Olha lá. A conta saindo do vermelho. Isso não é hipocrisia. Melhorar não é hipocrisia. Não é ser falso. Você não precisa morrer de amores pelo teu irmão. Mas você tem que ter uma atitude de amor com ele. Isso sim te fará melhor. Gostar é opcional. Amar não. Ame o teu próximo como a ti mesmo. A tua opção é gostar. Frequentar, estar junto. Mas amar é a cada um dos seus irmãos. É obrigação, sim. É lei de Deus. Se não concordas com as leis de Deus, não é este o teu lugar. Não é este o teu lugar. As verdades de Deus, ela apara as arestas, ela lapida, como uma pedra bruta, vai tirando até ficar um diamante, liso, puro. Se vocês estão cheios de arestas, é por isso que a palestra dói. A palavra dói é por causa disso. É cada defeito seu que ela está aparando, que está batendo. Não colecionem inimigos. Não colecionem inimigos. Falei uma vez para vocês que a energia que rege o mundo é o magnetismo. Vocês exalam em seus pensamentos. Amor, positivismo, que são coletados e levados a inúmeros lugares. Há uma imensidão de lugares que vocês não fazem conta. É como soro no hospital. É como antibiótico. É como uma vacina. É rico em cura. O amor que vocês deixam aqui. O amor de cada oração que chega até aqui. E é levado. E ofertado a todos os irmãos. Que o absorvem através do magnetismo. Mas toda contrariedade, todo peso da palavra, todo mal dizer, também é emitido e se propaga. Cada xingamento, cada palavra que sai da tua boca, será ouvida por ti. Vai se propagar no vácuo do universo. E será acessado por você. Nem a pessoa que você julga inimiga merece isso. A cada um presente aqui, já se feriu com as palavras de alguém. São cicatrizes que demoram parar de sangrar. Ainda temos um orgulho muito obtuso, que torna essa cicatriz mais profunda. Só o amor cura. Só o amor fecha essa ferida. Esse amor não precisa vir do teu irmão, que muitas vezes é pobre de sentimento. Ele pode ser gerado por você e emanado. O processo é simples. Você parará de tocar no assunto, você esquecerá o assunto, você esquecerá a raiva, o que causou a raiva, e estará curado. O menino disse: não se combate fogo com fogo. O ódio é uma fogueira. Quanto mais você alimenta, mais forte ele fica. Esqueça. O teu irmão não é perfeito, mas acima de tudo você também não é. há tempos, já se diz nos templos espíritas. Não é o medo que te levará a Deus. Não há castigos no mundo de Deus. Mas se tiveres de temer algo, tema a justiça. Ela sabe tudo que houve e de que forma houve. Ninguém pode interceder por vocês, a não ser vocês mesmos. Sejam justos consigo próprio. Sintam o amor, percebam o amor. Ele está em todos os lugares, porque Deus está em todos os lugares. É naquele bom dia sorridente, que muitas vezes te desagrada, e é naquele bom dia carrancudo, que muitas vezes você critica. O irmão só tem isso para dar. Não tem como você cobrar mais dele. Você tem mais para dar? Todos os seus bons dias são agradáveis? Tenho certeza de que não. Então melhorem. Melhorem-se. Melhorem em postura, melhorem-se em conhecimento e melhorem-se em atitude. A selva lá fora pode ser sim igual a um templo, como este. Basta o seu magnetismo estar virado para absorver somente amor. Tudo ficará mais fácil. Tudo ficará mais claro e reluzente. As ofensas não vão te atingir, porque você já controla o seu orgulho. A raiva não irá te tocar, porque você vai lembrar que aquele irmão não busca e ainda também não tem o conhecimento que você tem. Faça da sua conta uma poupança e todo dia deposite lá uma gentileza, um gesto nobre, uma boa atitude, um sorriso, seja uma moeda, ou seja um punhado de moedas, mas deposite, e vocês terão certeza, de que nem irão precisar, usar desse recurso. Boa noite, meus irmãos. Amem sempre. O amor é a chave para transformar o mundo e para transformar você. Amem sempre. Que Deus abençoe mais uma vez essa noite. Graças a Deus. Agradecido a Deus.
Boa noite,
Marlene. Boa noite.
Boa noite.
Agradecida por estar aqui mais uma vez, né? Ganha até o colar. É bom sorrir, né, gente? Tão gostoso. Mas nós não faz isso toda hora, né? Ah, por que não? Vamos recapitular só um pouquinho o que o nosso irmão disse. Talvez hoje o maior inimigo da gente seja a gente mesmo. Ai, ai, ai. E agora? Eu não esperava por isso. Eu achei que era o meu papai, a minha mamãe, o meu companheiro, o meu chefe. Será que nós não estamos olhando muito para o lado? Esquecendo de olhar para dentro? Nós já falamos isso aqui. Se é para nós amar os nossos inimigos, vamos começar amando a nós mesmos. Como é que a gente vai dar amor se a gente não tem amor por nós? Se você já tem paciência, vamos dar paciência para o outro. Se você já tem perdão, perdoa o próximo, então. Aí você está amando você e o próximo. Ah, que coisa bonita. Sabe? Pensa nos seis como uma sementinha que Deus jogou assim. Aí vocês voaram. Voaram, voaram. Aí um caiu aqui, aí o outro caiu ali, aí o outro caiu lá. E vocês caíram. Aí Deus, Ele é muito justo e muito bom, Ele é amor. Aí o que ele fez? Ele regou vocês. Aí jogou água, muita água. Só que o que aconteceu? Teve alguns que não quer a água. Ah, eu não quero água. Eu não quero essa água. Ela é muito fria, papai. Muito fria, eu não gosto de água fria, papai. Eu não quero essa água. E aí Deus fala, tá bom, meu filho. Seja como você quiser, eu te amo. Pode fazer as suas escolhinhas. Eu estou aqui quando você quiser. Aí no dia seguinte, Deus jogou água de novo. Aí alguns falaram assim, de novo, papai? Eu não quero água. É fria, já disse. Você está caduco? Aí o papai falou, dá bom, meu filho. Não precisa. Faz como você quer, tá bom? Aí você fala, tá bom, eu estou bem aqui. Aí vocês começam a olhar para os lados e vê umas flores tão bonita. Aí você fala, nossa, por que que ela está assim e eu não estou? Ô papai, ele já é flor, cadê eu? Estou aqui na terra, escuro, todo preso. Aí Deus faz assim, quer água, filho? Não, não quero água, pai. Já disse. E vocês ficam sem resposta, né? Por que que tem flor e eu não sou flor? Só que um dia, vocês já não aguentam mais. Vocês estão fracos, desorientados. perdido, não consegue pensar em nada. Aí você diz assim: papai, me ajuda. Eu tomo água, papai. Dessa vez eu tomo água, mas me ajuda. Aí, papai joga água. Só que você ficou tanto tempo sem a água que a terra secou e a água não consegue entrar. Vocês estão entendendo a misericórdia? Deus jogou a água, mas tem uma camada tão grossa em cima de vocês que a água não chega. Não vamos esperar isso acontecer. Vamos pegar essa água gelada que dói lá dentro da alma e pega, puxa. Ai, que gosto ruim, tá me gelando tudo, puxa. Amanhã não vai ser tão ruim assim, e depois vai ser um pouquinho melhor, e quando você vê, você vai estar lá em cima. Você pode não ser uma flor. Às vezes você vai ser uma árvore, você vai ser uma graminha, você vai ser até aquelas ervinhas chatas que aparece tudo quanto é canto. Mas você vai florir. Mas dói. Dói. Dói porque nós fizemos tanta coisa errada. A gente machucou tanto as outras pessoas. Que a nossa própria consciência fala assim: não é justo. Eu preciso sentir o que eu fiz para os outros para nunca mais eu fazer de novo. Vamos abrir os nossos corações e pedir perdão para o papai. Lá do fundo do coração mesmo, assim. Só diz perdão. E diz que amanhã, o amanhã que eu falo é o instante seguinte, é o agora. Pensa que você vai conseguir, que você é forte. Se não fosse forte, Deus não jogava você aqui. Ele escolheu a dedo as sementinhas e soprou um sopro tão gostoso. Um dia vocês vão ver. Mas aproveita. Como o irmão disse, dói, mas pensa com carinho, que nós está querendo que todo mundo junto cresça, cada um no seu tempo, mas que cresça, não para. Não pensa que hoje eu estou cansado, não. Se hoje eu estou cansado, eu vou provar que eu sou forte para mim mesmo, não é para ninguém. Deixa os ninguém para lá. Pense em você. Quando você menos esperar, você vai estar fazendo um bem danado para os outros, porque você vai chegar com um sorriso tão grande. E você vai dizer: bom dia. Aí vão falar: bom dia o quê? Eu falo: é bom, porque está aqui. Se ela não sentir, não tem problema. A camada grossa que está em cima dela um dia vai sair. Mas vocês têm que pensar que talvez vocês sejam aquela gotinha, aquela água que Deus jogou na terra do outro. Todo mundo aqui pode ser água para aguar e fortalecer o próximo. Mas vocês têm que querer. Tá bom? Tá bom? Ah, assim tá melhor. Então vocês fica na paz de Deus. Fica com esse coração enorme de Maria. E com essa bondade infinita do Cristo. Para que a gente tenha uma ótima reunião. E eu agradeço por vocês terem escutado. Eu, nem eu me aguento às vezes. Graças a Deus.